O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
Boa noite, ouvintes do programa Tiro Livre. Eu sou Juliano Damas e apresento a edição de hoje na companhia de Richard. Boa noite, Richard.
Boa noite, Juliano. Eu sou Richard Militão e está começando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UF.
No programa de hoje, temos o Campeonato de Tiers, que acontece em Uberlândia. Vamos discutir a MP 841, que retira investimentos esportivos no país, e games, e também os destaques do esporte em geral, com, é claro, a Copa do Mundo.
Então é isso, galera. Fiquem ligados e vem com a gente.
Tiro Livre.
Na última segunda-feira, 11 de junho, o presidente Michel Temer assinou a medida provisória 841, que cria o Fundo Nacional de Segurança Pública com recursos provenientes das loterias federais. Essa medida prejudica diretamente o esporte no país.
O estudo feito pelo economista Gil Castelo Branco, ex-secretário do Ministério do Esporte, mostra que o orçamento para 2018, antes da MP, já seria o menor dos últimos 14 anos.
Com a aprovação da MP, 514 milhões de reais deixarão de ser investidos no esporte. Isso afeta o próprio órgão esportivo, secretarias estaduais, o Comitê Olímpico do Brasil, o Comitê Paralímpico, a Confederação Brasileira do Desporto Escolar e a Confederação Brasileira do Desporto Universitário.
O Tiro Livre conversou com o Neto, que é ex-jogador de futsal e nascido aqui em Uberlândia, sobre essa situação.
É triste, triste para nós esportistas que vivemos disso, principalmente eu que vivi, né, durante toda a minha carreira do esporte. Então a gente vai ver que novamente a gente vai passar por um momento de muita dificuldade. Acredito que os esportes, né, olímpicos, né, os que se dizem esportes amadores, né, tirando o futebol, são esportes que vão sofrer bastante, porque depende da iniciativa privada. Com certeza, com essa decisão, teriam que injetar mais dinheiro e tenho certeza que essas empresas não vão injetar. Então vai ser um período de bastante dificuldade.
Realmente as dificuldades serão muitas. Mas como que fica essa situação nas universidades? Mas especificamente aqui na UF. Para comentar sobre a situação, falamos com Cláudio Gomes Barbosa, diretor de Qualidade de Vida do Estudante da PROAI. Boa noite, Cláudio. Muito obrigado pela presença.
Boa noite. Eu que agradeço o convite, né, para esse programa, a iniciativa da PROAI. Então é um programa inédito aqui na UF para discutir o esporte, todas essas situações que permeiam também o esporte universitário. É.
Cláudio, qual é o posicionamento da DIESO sobre a MP841?
Bem, a gente já viu agora na semana passada, a gente acompanhou todos os desdobramentos dessa MP, que para nós é desastrosa. Verificamos depoimentos de vários líderes de entidades de esportes, associações, confederações. Então a conclusão que a gente tira é que a gente sabe da importância da criação desse sistema nacional de segurança pública, mas que tirar do esporte não atingirá o objetivo que esperar. Não é a melhor forma. Teríamos outras formas de fazermos isso. Para o esporte universitário será horrível, porque a Confederação Brasileira de Desporto Universitário já anunciou que terá que cancelar todos os eventos deste ano e do próximo ano, tá? Com essa MP, todo o orçamento para esporte de base no Brasil estará praticamente nivelado a zero, chegará a zero, que é o esporte escolar e o esporte universitário, tá? Então a gente vê pelas declarações do próprio ministro, tá, que essa MP foi uma MP totalmente impensada, não teve planejamento para ser feito, não teve conversas, principalmente dentro do governo. Então a gente acredita que nos próximos dias aí, que o Congresso se sensibilize com essa comoção, tanto da parte do esporte quanto da cultura, que foi afetada, para que vete essa MP, mais uma MP desastrosa deste governo.
Cláudio, sem o repasse de verbas, como ficará o calendário das competições internas e externas que a UF participa, com destaque para as Olimpíadas UF no segundo semestre? Ela corre algum risco de não acontecer?
Não. Esse orçamento advindo das loterias, ela impacta diretamente as confederações de clubes e as confederações de esportes escolares e universitários. Temos um projeto aqui que basicamente depende do esporte universitário, que é da Confederação Brasileira do Esporte Universitário, que é o projeto Equipe de Treinamento. Atualmente nós somos a melhor universidade de Minas Gerais, sempre disputamos de competições nacionais, estaduais e regionais da ACBDU. E estamos classificados agora para a fase nacional do JUBES, Jogos Universitários Brasileiros. Com essa MP, a CBDU já nos comunicou que, se ela não for vetada nos próximos dias, esse calendário estará cortado, não teremos mais essas competições e perderemos a razão de existir esse projeto. Esse projeto serve para que os atletas da UFO possam levar o nome da instituição para competições nacionais e possivelmente competições até internacionais. Nesse sentido, impacta o projeto Equipe de Treinamento. Os jogos universitários da UFO, jogos internos, não dependem da verba da loteria, que é a da Lei Agnello Piva. Os jogos universitários da UFO advêm do Programa Nacional de Assistência Estudantil, que é outra fonte de fomento para, dentre outras ações de assistência estudantil, inclui o esporte. Então, para a Olimpíadas interna da UFO, isso não terá nenhum impacto negativo.
Então, Cláudio, já antes da medida provisória, como era o panorama do esporte universitário no Brasil? Falta estrutura e investimento?
Olha, falta muita estrutura e investimento, principalmente para o esporte universitário. Na Lei Agnello Piva, nós ficamos com 5%, o esporte universitário fica com 5% de todo o montante que ela arrecada. E com a estagnação dos investimentos do governo, então a gente vê que a cada ano esse panorama vem diminuindo. A própria Confederação Brasileira de Desporto Universitário cortou diversas modalidades este ano, antes mesmo dessa medida provisória. Os JUBES, que é o dos Jogos Universitários Brasileiros mais tradicional, foi mudado o formato em virtude desse corte de gastos que já vinha sendo feito. Então, o panorama já era ruim o panorama. Agora, com esse corte advindo desta MP, assinada pelo governo, nós vemos que o investimento no esporte de base universitário e escolar vai chegar próximo de zero. Então, isso praticamente acaba com o esporte universitário brasileiro. A Confederação Brasileira de Desporto Universitário fica sem verba, ou seja, dessa forma não tem evento, e dessa forma milhares de alunos atletas das universidades brasileiras não vão ter competição para participar durante o ano. Então, impacta diretamente nós aqui, né? O que a gente espera é que essa MP seja, como eu já disse, vetada e que a gente possa continuar a praticar o esporte universitário, que é um esporte que é um segmento esportivo muito importante, porque nós levamos o nome da universidade a nível nacional e estadual e atendemos muitos alunos. Então, é muito ruim. A gente vê, a nível internacional, cenários totalmente contrários. O investimento cada vez maior no esporte de base. No Brasil, a gente percebe que o governo quer transformar o Ministério do Esporte em uma secretaria. Uma previsão que muitos especialistas fazem é que, no futuro, com essa corte seguido de gasto, que o Ministério do Esporte se transforme em uma secretaria. Mas nada mais que isso.
Cláudio, o Brasil sediou a Copa do Mundo e as Olimpíadas nos últimos anos. Existia a esperança que o legado deixado por esses eventos fomentasse uma mudança no esporte olímpico brasileiro. Essa medida, na sua opinião, representa um retrocesso no esporte do país como um todo?
Sim, é um retrocesso muito grande, porque uma parte dessa verba que iria para o COB e para o CPB, Comitê Paralímpico Brasileiro, e o Comitê Olímpico Brasileiro, seriam para manter o legado esportivo do Rio de Janeiro, da Olimpíada. E a gente vê que o que já estava sucateado antes desse corte de verbas vai sucatear ainda mais. A previsão que se faz é que os legados esportivos da Olimpíada, principalmente da Olimpíada Rio 2016, sejam impactados diretamente, pois a verba que iria para os espaços destinados para esportes de base não vão ter mais o dinheiro de investimento, né? Que o governo está fazendo esse corte no investimento para financiar esse Sistema Nacional de Segurança. Na época da Olimpíada, os especialistas tinham, nós tínhamos, eu estudei o legado esportivo, a tendência é que a gente teria um fôlego maior, tá? uma estrutura melhor para os atletas após os Jogos Olímpicos. O que a gente vê é cortes seguidos, elefante branco, os ginásios inutilizados, e agora com essa MP a situação tende a piorar. O que a gente espera é que os deputados, com essa comoção tanto da classe esportiva quanto da classe cultural, que são os maiores impactados, percebam o erro grave que é essa MP, e caso ela não seja vetada em 120 dias, né, a partir da assinatura do presidente Temer, ela virará lei. Então, a gente espera que dentro desses próximos dias os deputados possam vetar esse absurdo que é essa MP.
No pior das hipóteses da medida provisória não ser vetada, a CBDU, a DIESO, já estuda alguma alternativa para tentar manter o esporte universitário do nível que ele se encontra hoje?
Não, hoje, como mais de 90% dos custos com esporte universitário advém de investimento público, a gente não tem ainda nenhuma previsão para a substituição desse investimento. O esforço agora é para que a gente convença os nossos deputados a vetar essa MP.
Muito obrigado, Cláudio, pelas informações.
De nada.
Tiro Livre.
O assunto agora é esportes.
Terminou ontem a ESL One, em Belo Horizonte. Pela primeira vez no Brasil, a ESL One é um dos maiores torneios de Counter-Strike Global Offensive do mundo. O torneio, que aconteceu no ginásio do Mineirinho e começou no último dia 15, contou com a presença das 8 melhores equipes do mundo e com a torcida de milhares de fãs do esporte.
4 das 8 equipes chegaram ao torneio por meio das classificações regionais de seus continentes. As outras 4 foram convidadas pela organização do torneio.
Dentre as 8 participantes, 3 contavam com jogadores brasileiros. A grande favorita, SK Gaming, que contava com 4 brasileiros entre os 5 da formação principal, a Liquid, que possui o brasileiro Taco, e a equipe totalmente brasileira, chamada Não Tem Como.
Apesar de jogar em casa, a equipe Não Tem Como caiu logo na primeira fase após perder por 2-1 para a equipe alemã da Bigui.
O sistema do torneio é chamado de dupla eliminação. Quando o time perde uma partida, ele cai para a chave dos perdedores, e se perder novamente, está fora do torneio. A derrota para a Bigui tirou a equipe da disputa pelo campeonato e também da premiação de R$340 mil.
Os outros 2 times com representantes brasileiros chegaram nas semifinais em lados opostos da tabela. A Liquid Game foi a primeira a jogar na tarde do sábado. A equipe não conseguiu derrotar a rival FaZe Clan, que começou a melhor de 3 com uma vitória fácil.
Com o apoio da torcida, a Liquid conseguiu empatar a série, mas a FaZe garantiu a vitória no último jogo, fechando a série em 2-1.
A segunda partida do dia foi entre a SK Games e a Mouse Sports. A equipe dos brasileiros não foi capaz de segurar o time alemão. O primeiro jogo foi um atropelo, e apesar de a equipe da casa ensaiar uma reação, a Mouse Sports encerrou a melhor de 3 com 2-1 convincente.
Já na grande final, diferente do resto do campeonato, a partida foi disputada em uma melhor de 5. A FaZe Clan abriu o placar vencendo o primeiro jogo e colocando uma boa vantagem sobre o segundo classificado, mas a equipe da Mouse Sports conseguiu uma retomada inesperada e virou o jogo e a série para 2-1.
No quarto jogo da série, a FaZe parecia abalada e começou atrás, mas conseguiu a recuperação e levou a série para o quinto e último jogo. No derradeiro jogo, a partida mais equilibrada da série, a FaZe conseguiu se sobressair com performances individuais brilhantes e se sagrou campeã do ESL One Belo Horizonte.
Embora nenhum time brasileiro tenha participado da final, o evento é um marco no esporte brasileiro e deve abrir portas não só para o Counter-Strike, mas também para todo o cenário de esportes virtuais no país. E agora, voltando para o Triângulo Mineiro. Acontece no próximo sábado, dia 23, o segundo torneio de Cheerleader da UFO. O evento é organizado pela DIESO.
É isso aí, Juliano. Ao todo são 14 equipes inscritas. As apresentações serão divididas em 4 categorias, nível 1, 2 e 3, além do dance e hip hop. A competição será realizada no Sabiazinho a partir das 14 horas. A entrada é franca. Vamos lá prestigiar e conhecer mais esse esporte, galera.
No Tiro Livre agora, temos os destaques esportivos do fim de semana com Mariana Oliveira.
Destaque da semana.
Boa noite, ouvintes do Tiro Livre. Eu sou Mariana Oliveira e agora vamos para os destaques da semana. No Parque do Sabiá, o Uberlândia Esporte Clube empata por 1-1 com o Caxias do Sul. A partida é válida pela primeira etapa das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O segundo jogo ocorre na Casa do Caxias no domingo, dia 24, às 4 da tarde. Uberlândia Lobos, equipe amadora de futebol americano da cidade, faz o primeiro amistoso da pré-temporada pelo segundo Shoes Bowl, em Franca, São Paulo. O jogo foi contra a equipe da casa, Franca Carrascos, e terminou em 42-12 para a equipe mineira. E no clima de Copa do Mundo, a anfitriã Rússia começou com goleada contra a Arábia Saudita. O jogo terminou em 5-0. Fechando a primeira fase do Grupo A, Jiménez marcou no fim para a seleção uruguaia e garantiu a vitória por 1-0 contra o Egito. Aos 50 minutos do segundo tempo, o marroquino Borrados marcou gol contra e deu a vitória para o Irã, que somou 3 pontos e garantiu a liderança do Grupo B. Já a segunda colocação do grupo é dividida entre Espanha e Portugal, que empataram em 3-3. O destaque ficou por conta do hat-trick de Cristiano Ronaldo. No terceiro dia de Copa, França e Austrália inauguraram o VAR. O árbitro de vídeo foi responsável pela marcação do pênalti francês, que abriu o placar da partida. A Austrália chegou a empatar, mas não resistiu e perdeu por 2-1. Messi perdeu o pênalti e a seleção argentina ficou no empate por 1-1 contra a Islândia, queridinha da Copa 2018. Após 36 anos, Peru voltou a disputar uma partida de Copa do Mundo, mas o retorno não foi lá muito positivo. Também com pênalti perdido, é derrotado pela Dinamarca por 1-0. O atacante Guerreiro, envolvido em suspeita de doping, entrou nos 30 minutos finais. De bola parada, a Croácia marcou o primeiro gol, contando com um desvio do volante nigeriano Etebo. Modric bateu o quinto pênalti do dia e fechou o placar. Croácia 2, Nigéria 0. Kolarov fez o belíssimo gol de falta e garantiu a vitória da seleção sérvia por 1-0 sobre a Costa Rica, que conquistou a liderança do Grupo E. E contra todas as expectativas, a atual detentora do título, a Alemanha, saiu de campo derrotada pela seleção mexicana, que contou com um gol de Lozano. Final, México 1, Alemanha 0. E na estreia da seleção canarinha, Felipe Coutinho chutou de fora da área e abriu o placar para a seleção brasileira. Após o gol, os jogadores diminuíram o ritmo, abrindo espaço para os suíços, que empataram a partida. Placar final, 1-1. O grande debate levantado pela partida foi o do não uso do árbitro de vídeo, que poderia mudar o destino do jogo. Esses foram os destaques da semana. Eu sou Mariana Oliveira e desejo a todos uma boa noite a você, ouvinte da Rádio Universitária, 107,5.
Tiro Livre.
E antes de ir embora, o Tiro Livre vem lembrar você, ouvinte, os serviços e a agenda esportiva da semana.
O curso de dança da Universidade Federal de Uberlândia vai selecionar dançarinos para integrarem o provisório grupo de dança, projeto de extensão iniciado em março de 2017.
A seleção será feita por audição na sala Iluminação, no dia 23 de junho. Serão oferecidas 6 vagas. O principal critério será a diversidade. A idade mínima para a participação é de 18 anos e as inscrições são gratuitas. Mais informações pelo e-mail provisoriocorpo@hotmail.com. Repetindo, provisoriocorpo@hotmail.com.
O Diretório Acadêmico do Curso de Relações Internacionais transmitirá no dia 27 de junho o jogo entre Brasil e Sérvia, válido pela terceira rodada da Copa do Mundo, a partir das 3 horas da tarde no Centro de Convivência da Universidade Federal de Uberlândia, no Campus Santa Mônica.
O PET Conexões Educomunicação, a ONG SOS Mulheres e a UBM, União Brasileira das Mulheres, apresenta na quinta-feira, 21 de junho, às 18 horas, no Auditório 5OF, o documentário Chega de Fio-Fio. Os debates sobre assédio serão mediados pelas professoras Georgetânia Ferreira, Cláudia Guerra e Daniela Crozara. A entrada é gratuita.
Começa nesta segunda-feira o Circuito de Oficinas Idiomas Sem Fronteiras. As oficinas acontecem até o dia 7 de julho no Bloco G, sala 220, e serão abertas para a comunidade.
A equipe de ginástica artística da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer, a FUTEL, foi a campeã do Campeonato Escolar Mineiro. A competição ocorreu nesse último fim de semana na cidade de Lagoa Santa. Ao todo, 27 atletas representaram a fundação.
Os alunos da FUTEL concorreram em aparelhos de solo, salto e trave e voltaram para casa com 28 medalhas de ouro, 5 de prata e 14 de bronze. Com resultado positivo, a equipe de FUTEL terminou em primeiro lugar no quadro geral.
Professor Mário Sérgio, coordenador da modalidade da Fundação, ressaltou que a maioria das crianças participavam do campeonato oficial pela primeira vez. Segundo o coordenador, a participação como um todo superou as expectativas e foi fundamental aos pequenos atletas.
A ginástica artística da FUTEL possui o apoio da Universidade Federal de Uberlândia e as aulas são realizadas no ginásio G4 do Campus Educação Física. Ao todo, 146 alunos são atendidos em 4 categorias: pré-infantil, infantil, infanto-juvenil e juvenil. As aulas são dedicadas a crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. A previsão para aberturas de novas vagas são para as aulas que iniciam no segundo semestre deste ano.
Outras informações sobre a equipe de ginástica artística e a inscrição de novos alunos você consegue na própria FUTEL. O telefone é o 3235-6289. Repetindo, 3235-6289. O Tiro Livre parabeniza os alunos e todos envolvidos no projeto Pela Vitória. A partir do dia 12 de julho, Uberlândia será o destino de mais de 500 dançarinos que se reunirão para o 5º Prêmio de Dança Seletiva Youth America Grand Prix. Com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, a cidade do Triângulo Mineiro será a única representante brasileira a receber esta etapa da competição. Uma oportunidade inédita que segue com inscrições abertas até a próxima quarta-feira, dia 20.
A seletiva acontece entre os dias 12 e 16 de julho no Teatro Municipal de Uberlândia, onde os dançarinos terão a missão de se apresentar frente a uma banca internacional de jurados. A seletiva da IAPG Brasil será aberta a estudantes de todas as nacionalidades, entre 9 a 19 anos, diferentemente do 5º Prêmio de Dança, que abre vaga para todas as idades. As modalidades serão distribuídas entre balé clássico de repertório, contemporâneo, jazz e danças urbanas.
As inscrições para a 13ª Corrida de Revezamento Uberlândia Romaria, realizada pela Fundação Uberlandense de Turismo, Esporte e Lazer, a FUTEL, poderão ser feitas na próxima quarta-feira, dia 20, a partir das 7 horas da manhã, na sede da Fundação, Rua José Roberto Migliorini, 850, bairro Santa Mônica. A participação é gratuita e o número de vagas é limitado para a corrida que acontecerá no dia 28 de julho. A prova é destinada a corredores de rua amadores e profissionais maiores de 18 anos e de ambos os sexos.
Neste ano, serão ofertadas 160 vagas para a corrida. As inscrições serão realizadas até que se esgotem as vagas e os interessados devem apresentar cópia de um documento pessoal com foto, além de doar um agasalho ou cobertor, que serão posteriormente repassados para instituições de caridade de Uberlândia e Romaria.
Portaria publicada no Diário Oficial da União estabelece que nos dias em que os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo se realizarem pela manhã, o expediente se inicia a partir das 2 horas. Nos dias de jogos à tarde, o expediente se encerra a 1 hora da tarde. O restaurante universitário da UFO fica fechado para o almoço no dia 22 de junho, sexta-feira, e serve apenas até 1 hora da tarde, na quarta, dia 27. O transporte Intercamp funciona a partir da 1h20 nos dias de jogo de manhã e se encerra no mesmo horário nos dias de jogos à tarde. A dica do Tiro Livre de hoje é que se você está andando pela UFO em qualquer campus e achar algo estranho, a UFO disponibiliza um contato chamado UFO Segura. O telefone é 034-99996-4597. Repetindo, 034-99996-4597. Apito final no Tiro Livre de hoje. E para sugestões e dúvidas, mande mensagem e curta o programa no Facebook. O endereço é www.facebook.com/universitariafm. Fique atento às próximas edições, sempre na segunda-feira às 20 horas. O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
Essa edição foi produzida por Edinho Borges, Mário Azevedo, Mariana Oliveira, Bárbara Fernandes, Aurélio Barcelos, Rafael Gobi, João Pedro Sintra e Pedro Vitor Rodrigues. Apresentação de Richard Militão e Juliano Damas. Valeu por acompanhar a gente, galera. Boa noite, Juliano.
Boa noite, Richard, e boa semana esportiva a todos. Até a próxima segunda, às 8 horas da noite.
Universitária apresentou Tiro Livre.